Bom dia aos ouvintes da Rádio Navegantes FM. No dia de hoje estamos aqui para mais um programa informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. Para iniciar o programa, vamos conversar com o vereador José Fontana, do Partido Progressista, que vai nos falar um pouco acerca de algumas obras que têm sido realizadas no interior do município e sobre a situação que temos enfrentado com a Covid-19. Bom dia, vereador.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Navegantes. Estamos mais uma vez aqui trazendo algumas informações de interesse da nossa população. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre a perfuração de dois poços artesianos através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul, na qual o deputado Covatti Filho é o secretário e liberou para o nosso município, para Ronda Alta, todo do equipamento e pessoal para perfuração de mais dois poços. Esse projeto está sendo executado em parceria com o município, porque caberá ao Estado, então, efetivar a perfuração dos dois poços e depois compete ao município, então, fazer a infraestrutura necessária para a distribuição da água em duas comunidades do nosso município. A instalação de reservatório, execução da nova rede para que possa ser atendido a essa população. Esses poços já foi perfurado, aliás, na comunidade de São Sebastião, onde nós temos um problema bastante grave lá, devido à extensão daquela rede. A rede é muito extensa e acaba acarretando muitos problemas, como de rompimento de redes e até mesmo a falta de água para abastecimento. Vai ser, então, dividida essa rede em duas e ali vão ser atendidos por essa nova rede de distribuição em torno de 20 famílias. O poço foi perfurado na propriedade do senhor Sérgio João Saldanha, e em breve, então, a prefeitura, em parceria também com a comunidade local lá, deverá, então, executar as obras de infraestrutura para que aquela população possa ser atendida. O segundo poço, então, será perfurado lá na comunidade do Natalino, que irá desmembrar da rede da Macali 1. Os problemas lá são parecidos com a localidade de São Sebastião, porque a rede também é bastante extensa e também tem causado muito transtorno, muitos problemas para toda aquela população. Com a perfuração desse novo poço, vai atender ali cerca de 10, 11 famílias, que vai aliviar então a situação atual lá para que seja toda aquela população seja melhor atendida. As máquinas se deslocaram para lá na última quinta-feira. E agora, no início já da próxima semana, deverá estar concluído também para que depois possam ser tomadas as demais providências para, então, a execução das demais obras lá necessárias para que a população toda possa ser atendida. É importante que os poços estejam sendo perfurados nesse momento, um período de uma estiagem bastante longa, e então, no momento que se verificar que a vazão do poço poderá atender aquela região, então, certamente não irá faltar água, porque em algum momento deve voltar a chover e melhorar as condições de água aí, não só para aquela região, mas para todo o município, todo o estado. Como já disse no início, então, essas obras estão sendo executadas em parceria do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e o município. E fomos atendidos aqui, um pleito já bastante antigo. O Covatti tem sido parceiro do nosso município de longos anos e, mais uma vez, então, vem atender uma demanda aqui da população do nosso município e está sempre atento aqui às nossas necessidades. E nós queremos publicamente, então, deixar esse reconhecimento pelo trabalho dele que vem desenvolvendo em favor do nosso município. Um segundo assunto que eu volto a abordar aqui, já falamos no último programa também, é essa situação que vivemos no momento aí do coronavírus, que está trazendo grandes problemas aí a toda a população do mundo inteiro, né? E continua, uma incerteza total de até quando isso deverá continuar. Temos esperança que em algum momento isso deva começar a ceder e que possam os problemas ir sendo resolvidos. Mas é muito preocupante ainda nesse momento. Nós temos casos aqui em toda a nossa região já, não são muito numerosos ainda e esperamos que fique por aí, mas de qualquer sorte preocupa a todos, né? Primeiramente a questão de saúde, que é a grande preocupação, porque se trata de vida de pessoas, então é realmente de uma preocupação muito grande. E por outro lado também a questão econômica, quer queira, quer não, está sendo duramente afetada a nossa economia. trazendo grandes dificuldades para os empresários, para todos, enfim, porque existe o risco de demissão em massa. A preocupação é de todas as famílias, porque num momento desses, onde uma família perde o emprego das pessoas que a compõem, realmente causará muitos transtornos, porque ficará praticamente sem perspectivas de encontrar um novo trabalho a curto prazo. Então, essa é uma grande preocupação dos governantes, é uma grande preocupação de todos nós, porque certamente as dificuldades serão aumentadas cada vez mais se esse quadro persistir por muito tempo. Precisamos todos ficar atentos, fazer a nossa parte, nos cuidar, especialmente aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, que se abstenham de sair, que se cuidem, que controlem muito bem isso para que o problema não seja ainda mais grave e mais sério do que está sendo até o momento. Também um último assunto que eu gostaria de abordar e também, de certa maneira, está afetando a todos, é esse período de estiagem aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, que tem causado perdas grandes aí à nossa agricultura, que é a base da nossa economia, e que continua persistindo aí porque não tem muita perspectiva de chuvas que possam resolver o problema a curto prazo. Estamos chegando novamente num período de iniciar as culturas de inverno, já iniciadas algumas, mas é preocupante a situação que se encontra. Se não chover nos próximos dias, aí eu acredito que o quadro tende também a se agravar, e é um outro fator que vai, sem dúvida nenhuma, afetar nossa economia, que já está bastante combalida em função de tudo que tem acontecido. Mas esperamos que isso também venha a se resolver, que possa melhorar as condições de todo mundo, especialmente da nossa agricultura, que é o braço de sustentação da nossa região aí, e que possa, pelo menos com isso, minimizar uma situação num quadro bastante preocupante para esse ano de 2020, que de certa maneira nos pegou de surpresa a todos aí, né? Coronavírus, estiagem, questões políticas também trazendo muitas dificuldades no país afora. Então, muitos problemas para serem resolvidos neste ano de 2020, e nós estamos aí, precisamos torcer para que tudo se resolva o mais breve possível para melhorar a situação e a vida de todo mundo. Muito obrigado aí, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui levando as nossas informações a toda a população. É dizer que nós, apesar de todos esses problemas, estamos aqui na Câmara de Vereadores continuando o nosso trabalho, tomando todas as precauções necessárias para que não sejamos agentes transmissores do problema, mas o trabalho precisa continuar. Nós estamos aqui, então, com toda a disposição, fazendo, cumprindo o nosso papel dentro das possibilidades e as dificuldades que se impõem aí a todos, levando adiante o nosso trabalho para que possamos continuar atendendo a população da melhor maneira possível. Muito obrigado, um abraço a todos, e estaremos de volta aí futuramente em outros programas trazendo novas informações. Esperamos que daí, em condições melhores, que tudo isso tenha passado para o bem de todos nós. Muito obrigado, grande abraço a todos.
E agora vamos continuar o nosso informativo do Legislativo Municipal com a presença da vereadora Maria Loreci Caús. Ela que é vereadora do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e que retornou aos trabalhos do Legislativo agora no mês de abril. Bom dia, vereadora. Gostaríamos que a senhora falasse um pouco sobre o seu retorno à Câmara Municipal.
Bom dia, Morgana. Bom dia a todos os ouvintes. É com alegria que a gente está aqui diretamente da Câmara de Vereadores para fazermos este programa informativo e levar todas as informações a você, a rádio ouvinte, que mais do que nunca agora está em casa e sempre ouvindo os programas. Realmente, Morgana, logo após o aparecimento dessa pandemia viral que contaminou o mundo, as coisas tomaram outro rumo. Os países, estados, municípios desaceleraram e tornou uma calamidade pública. Começaram-se aí os decretos com medidas de proteção, e uma delas foi o isolamento das pessoas. Automaticamente, cada um ficando em sua casa, diminuiria a aglomeração de pessoas. Enquanto isso, o Ministério da Saúde, com certeza apavorado também, foi em busca de soluções através de técnicos, começaram estudar medidas para combater esse grande mal, esse vírus que contaminou o mundo. E isso bateu em todos os órgãos públicos, nas administrações municipais, todas as suas secretarias, enfim, a Secretaria da Cultura, de Turismo, de Indústria e Comércio, levaram o primeiro baque quando foi suspendido a FECIATRA. Depois de tudo prontinho, estudos, planejamento de longos meses de trabalho da comissão organizadora, uma feira que certamente ficaria na história, porém foi suspensa por uma justa causa. Justamente para respeitar um decreto tomado com medidas preventivas da vida. Tendo em vista a suspensão de eventos festivos e culturais que a Secretaria da Cultura realizava aqui no município, e as aulas então começaram a ser trabalhadas de forma diferente, no sistema virtual, as aulas de música, de canto e de dança, através dos mesmos professores, foi feito um planejamento e semanalmente eles oferecem essas aulas pela internet. Sabemos que é difícil. E em razão disso, Morgana, é que eu retornei para a Câmara de Vereadores, porque eu sinto que aqui é tão importante quanto em qualquer local que a gente for trabalhar, todo o trabalho que a gente é convidado a fazer, a gente tem que dar o melhor da gente. E aqui, na Câmara de Vereadores, eu também estou dando a minha contribuição nesse momento tão difícil e que a gente precisa unir as forças. Que o Legislativo de Ronda Alta, inclusive, é bom lembrar que está realizando um trabalho notório e importantíssimo. Aqui existe harmonia entre os pares, existe uma sintonia também entre o executivo e o judiciário. Eu digo isso porque neste momento é que a gente observa e a gente precisa das forças, das administrações, do poder para tomar decisões que são fortes, como aconteceu nesta surpresa que tivemos, onde o mundo parou, onde as coisas pararam e nós temos que continuar administrando, temos que continuar cada um nos seus poderes, tem que ir levando para frente, né, esse projeto. E eu estou aqui somando aos colegas para que a gente possa ajudar na administração, tomar as suas decisões, que com certeza, nesse momento, qualquer gestor, qualquer pessoa que vai tomar uma decisão, pensa, repensa e não sabe se acerta. Ninguém pensa em errar, mas o tempo se encarrega de dizer se aquela decisão tomada foi, no momento, a mais correta. E é importante que a gente esteja unido, que a gente esteja fortalecido. E os trabalhos aqui na Câmara, a gente está dando todo esse suporte, a gente está dando esse exemplo de unidade de trabalho e pensando no bem comum da comunidade. Sabemos que nesses últimos dias aí, nesses últimos períodos aí que estamos vivendo, a gente passou por momentos pessoais das famílias aí, ficaram apavorados. O pessoal do comércio, o pessoal da indústria, o pessoal das escolas, o pessoal, enfim, de todas as entidades do município, todas as associações e o prefeito, juntamente com o comitê de decisões, com o pessoal da saúde, que são os que têm a parte técnica, também o jurídico, dentro da legalidade, tomar decisões e criar decretos. E a gente sabe que houve também algumas divergências de ideias, desconfortos. Com certeza, a lei existe, um decreto é para ser respeitado e o decreto que foi feito aqui não foi só para a Ronda Alta, mas a gente respeitou um decreto do governo estadual e também algumas coisas do federal, embasado a isso, pudéssemos pôr em prática em cada município. Porque é de responsabilidade de cada município tomar as suas decisões. Imagine você se este vírus aí, ele vai se expandindo na medida em que as pessoas estão próximas. Então, tem algumas coisas que têm que ser feitas e foram feitas, tomadas decisões e acho que é a mais correta e quero dizer para vocês que certamente essa equipe do comitê sofreu, passou dificuldades e está mantendo aí com todas as forças, precisamos estar juntos para que a gente supere isso da melhor maneira possível, defendendo a vida, que isso é acima de tudo. Sabemos das percas que vão ter na economia do nosso município, do nosso estado, do nosso país, mas esse é segundo plano. Infelizmente, nós temos que dizer isso. A gente sabe o quanto custa um trabalho, um sonho de uma pessoa de realizar com sucesso, chegar no final e ter seus recursos mais tranquilo que a gente planeja, mas acima de tudo, essa contaminação vem vindo para nos desafiar também e para nós se acordar. lembrar que o mais importante de tudo é a vida. De que adiantaríamos todo mundo trabalhar e ter seus recursos se chegar na hora esse vírus bate na porta das famílias e entra e mata pessoas e pessoas e pessoas e não tem o que fazer, não tem dinheiro que resolva, não tem nada. Então, vamos refletir melhor e vamos entender, e a população está entendendo isso, a população está compreendendo, está se afastando das aglomerações, está respeitando, usando máscara, usando álcool em gel, usando a higienização. Então a gente está aí usando todos os meios. Eu acho que cada família está fazendo a sua parte. E nós, como poderes, o legislativo, executivo e judiciário, tem a sua função a fazer, mas não vamos esperar que venha de cima. É importante que cada família cuide dos seus membros e cuide verdadeiramente e não fique encontrando culpados e não fique encontrando confusões ou, enfim, dando opiniões que não devem. Agora é hora de se juntar as forças.
Exatamente, vereadora. E também, como a senhora disse, seguem os trabalhos do Legislativo. E nesse momento gostaríamos que a senhora nos falasse um pouco acerca dos projetos nos quais a senhora irá trabalhar nos próximos dias dentro da Câmara Municipal.
Tendo em vista esse problema que estamos atravessando, veio para a Câmara de Vereadores vários projetos, mas eu vou apenas me deter a dois aqui, que foram aprovados inclusive na terça-feira, que é o projeto número 11, e foi aprovado por unanimidade esse projeto, então, que é a contratação de dois médicos, dois enfermeiros, dois técnicos de enfermagem e um vigilante sanitário. Esse projeto a gente apreciou com urgência, foi dado os pareceres e aprovamos urgentemente, porque realmente você sabe que agora precisamos muito da área de médico, né? E a gente tem que contribuir, a nossa contribuição foi feita, todos os vereadores entenderam isso rapidamente, a gente aprovou e certamente a partir de agora, então, vai ser feito essas contratações que são emergenciais por um período determinado até que seja necessário. E outro também importante que nós aprovamos é o projeto número 12, que autorizava, então, as despesas para conserto da viatura da Brigada Militar. Sempre nós precisamos, mas nesse momento mais ainda a gente precisa de ter esse trabalho da Brigada Militar e ela precisa da sua viatura em dia, né? Então a gente autorizou imediatamente, assim que chegou o projeto, a gente fez o mais rápido possível para aprovarmos. Tem outros tramitando aqui também, que posteriormente a gente já entrou para análise, para nós dar nossos pareceres, e a gente vai fazendo na medida do possível, porque eles não têm, assim, uma extrema urgência. Esses aqui eu comento porque entra dentro dessas necessidades agora, por estarmos num período de calamidade pública referente à nossa saúde.
Seguindo, então, o nosso programa, a vereadora passará às suas considerações finais.
Morgana, eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. E antes de encerrar, eu gostaria de estender e deixar aqui o meu reconhecimento, meu apreço a todos os trabalhadores e trabalhadoras pela passagem do Dia do Trabalhador. A importância de cada trabalhador e cada trabalhadora na vida, no desenvolvimento, no crescimento de uma comunidade, de uma família, de um município, é extremamente importante. E por isso, eu quero deixar aqui o agradecimento, vou iniciar aí pelo pessoal que trabalha lá no interior, que eles cuidadosamente apreciam a terra com tanto carinho, cuidam dela para que ela brote, que ela forneça para nós o alimento, principalmente de quem mora na cidade. A todos vocês que enfrentam os intempérios, que levantam os olhos para o céu e pedem a chuva ou pedem o sol, conforme preciso. Vocês são os artistas que moram no interior, são fortes e que deixam-nos o exemplo da fortaleza, o exemplo do trabalho incansável e que querem o melhor para a sua propriedade, aos membros da família e também para as pessoas que necessitam dos alimentos saudáveis que vêm para nós. A todos vocês o nosso carinho, o agradecimento especial pelo Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Agradecer também a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cidade que lutam para manterem os seus empreendimentos, seja ele no comércio, na indústria, todos os serviços, né, os prestadores de serviços, autônomos ou não, enfim, a todas as pessoas que não param, que buscam, que lutam pelo trabalho e fazem da melhor maneira possível. E que agora, inclusive, levaram um grande baque por causa desse problema e aonde tem aglomeração de pessoas, onde foram impedidos de comercializar, de fazer seus trabalhos, a gente entende, mas a gente quer dizer que tudo tem um fim, tudo tem um jeito. E vocês são também as pessoas criativas que se reinventam no dia a dia. Cada um busca sua alternativa de uma forma ou de outra para que supere isso. E nos deixam, a cada um de nós, o exemplo da superação. Então, quero deixar aqui o agradecimento especial a cada um. E hoje, como a gente está vivendo esse momento difícil, não se fala noutra coisa, senão essa pandemia que machucou tantas pessoas e que nós não sabemos o que vem pela frente, a gente quer deixar aqui o nosso apreço pelos profissionais da saúde. Independentemente do que eles fazem, cada um dentro da sua função desempenha com carinho, com responsabilidade e cuidando da vida. Então, que fique aqui, registro e eu falo em meu nome, em nome da comunidade randaltense. Para vocês que estão trabalhando e cuidando, zelando pela saúde, o nosso muitíssimo obrigado. E que Deus cuide da saúde de vocês também. Da forma que vocês cuidam da nossa, que Deus cuide a de vocês. Então, quero dizer que nós estamos aí, Ronda Alta precisa mais do que nunca se unir para vencer esse momento difícil. Vamos se ajudar e vamos cuidar do patrimônio maior, que é a vida. Aplausos para todas as pessoas que estão engajados a essa campanha do bem, essa campanha da defesa da vida. E o meu recado, fiquem em casa, quem puder. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.